Esse, meu capitão, que bom que chegou. Tem algo grande aparecendo no radar. Uma tempestade vermelha e enorme.
Ah, é porque chegou o grande dia, Holly.
Era algo programado? Do que está falando?
Tá aí marcado no calendário. A gente está prestes a ver um universo em expansão. E não é qualquer universo.
Esse, que tal parar de fingir que eu sou vidente e me contar logo o que tá rolando?
Calma que você não precisa ficar perdida, não. Espera só a gente começar o programa. Contacta essas pessoas que estão aí na minha lista, que você vai entender tudinho durante o bate-papo.
Pronto, mensagens enviadas. Agora me diz que tanto equipamento é esse que você trouxe. Armadura, espada, escudo, pra que tudo isso?
Ah, você já vai entender, olha, você vai entender. Saudações, exploradores de universos, sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão.
E eu sou a Holly, fiel escudeira, mas hoje apenas uma ouvinte VIP.
E hoje estamos aqui para uma transmissão especial. Caso você não saiba, hoje, no dia de lançamento desse programa, inicia-se o financiamento coletivo do conjunto Coleção Arton, que inclui o Ameaças de Arton e o Atlas de Arton. Se você é um ouvinte que não faz ideia do que eu estou falando sobre suplementos para o RPG Tormenta. Tormenta é o maior cenário de fantasia do Brasil, com mais de 20 anos de existência e diversos livros em categorias diferentes. Você encontra Tormenta na literatura, você encontra Tormenta nos quadrinhos, nos jogos digitais e, é claro, nos jogos de mesa com os RPGs tradicionais há anos aí no mercado. E é sempre um prazer falar sobre Tormenta. Na última vez que tivemos um financiamento coletivo de Tormenta, aqui reunimos um grupo para falar sobre o processo de ser fã do cenário e também estar trabalhando no cenário. Porque eu acho que essa é uma das melhores coisas quando a gente fala sobre Tormenta. Ele ser um cenário nacional, um produto nosso, com a nossa cara, mas que ao longo dos anos foi abraçando aqueles que aprenderam a amar aquele cenário ali e se constrói literalmente com a força da comunidade, já que a comunidade está ali construindo realmente os livros. E hoje eu recebo aqui parte da equipe responsável por trabalhar no Ameaças de Arton, Red Zard, Pitre e Momo estão aqui para me acompanhar e falar um pouco sobre como foi trabalhar nesse livro e também como é chegar nesse local, né? Muito bem, pessoas. Como vão vocês? Vocês estão bem?
Eu, talvez um pouco nervosa. É a primeira vez fazendo isso, mas muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Muito feliz em estar nesta louca viagem.
Eu vou dizer que eu tô bem nervoso. Eu provavelmente vou estar mais nervoso no dia que sair isso aqui, porque vai estar no meio da tempestade, da tormenta, piadas. E até porque é a primeira vez que eu tô do outro lado do financiamento coletivo.
É um pouquinho assustador, né?
É muito, na real.
Eu também, igual todo mundo, tô nervoso. Nunca estive num podcast, nunca estive desse lado, mas estamos aí, né? Falar um pouquinho de como foi esse processo todo.
Vocês podem ficar tranquilos que é um bate-papo aqui entre amigos. Então, essa parte do nervosismo daqui a pouco passa. Vocês vão percebendo enquanto a gente conversa. Eu falei sobre gostar muito disso, de conversar com gente que veio dos fãs, e eu acho que a gente pode começar falando como foi para vocês esse processo de serem reconhecidos pela empresa e aproximação com vocês que já publicaram o Só Aventuras, a adaptação das aventuras anteriores, e agora estão chegando aí pro Ameaças.
Olha, foi bem assustador e surpreendente, pra falar a verdade.
O processo do Só Aventuras, ele foi muito engraçado, porque quem foi nosso... Acho que eu posso contar a história, né, gente?
Eu acho que pode.
Pode.
Não tem nada mais, não.
Quem foi nosso contato foi aquela pessoa que tem a camiseta mais maravilhosa desse mundo, que é a pessoa que não trabalha na Jambô, Camila Gamino.
Deusa menor da RPG.
Deusa menor da RPG. Nós todos temos contato com ela. Chegou no WhatsApp.
Criou um grupo com a gente.
Criou um grupo com a gente. nomeou esse grupo com um nome muito específico e disse a seguinte frase: vocês devem estar se perguntando por que eu reuni todos vocês aqui.
Seguido de um contrato de NDA, que ela não podia nos falar o que era até a gente assinar o contrato.
Que loucura, hein? Já começou muito bem, essa história é maravilhosa.
A forma como a Camila faz as coisas é maravilhosa, porque ela não fala as coisas. Ela só, tipo, assina isso aqui, me responde isso aqui. E daí, tipo, uma, duas semanas depois, você... Eita, Camila, por que eu recebi alguma coisa no correio? Ah, sei lá, meu money. Eu lembro que isso aconteceu já várias vezes, mas essa do NDA, tipo, eu tava tremendo feito vara verde, eu tava no PVT do Pete, eu lembro no dia.
Foi.
Que a gente tava, meu Deus, o que, que será que é? Vamos lá, tem o Duran no grupo e tem todos nós. Será que é mesa?
É.
Nosso primeiro chute era uma mesa.
É, a gente era mesa.
Pra dar um pouco mais de contexto, né, a gente começou, ela criou o grupo, o nome do grupo era Vingadores de Arton. Né, e ela até fez a referência do Nick Fury. E o que acontece? A Camila, ela costuma se esforçar bastante pelas piadas. Quando ela mandou o contrato de NDA, eu pensei, é mais alguma piada. Ela se esforçou muito em fazer um contrato pra isso. Uns dias antes, a gente tinha ficado brincando sobre fazer contraparte dos Vingadores em Arton. Então, a primeira reação foi, ela tá fazendo uma mesa com a gente pra jogar com essas fichas. Só que tinha o Duran no meio, e o Duran não fazia parte do nosso grupo de jogo frequência, ele não participou dessa conversa, foi aí que a coisa ficou estranha.
E aí que eu cheguei no PVT do Pito Pai Pitre. Será que vão dar uma mesa pro Duran em live? Será que vai ser isso? E aí a gente joga? Porque a gente sabe que o Duran tem um trabalho maravilhoso. Inclusive, falha final! Beijo pra vocês! Vocês são todos uns lindos!
Fica aí um beijo pro falha final.
Só depois que veio o NDA, todo mundo assinou o NDA, eu não parava de tremer, já tava no PVT do Pitri. Então, Pitri, se for nível 5, eu posso começar com isso aqui, e aí, dependendo do quanto durar, dá pra pegar o médico de Sadstick. E aí eu faço uma coisa pique enfermeira noturna, doutor estranho, e vai dar certo. Sim, eu já tava pensando na ficha, perceba.
Uhum.
Então, nessa questão toda, eu não tava nem pensando muito, eu tinha chegado pro trabalho, e eu tava dormindo. Eu acordei, eu fui me lavar o rosto, eu peguei meu telefone, um monte de mensagem no meu PVT, e eu fiquei, ué. E eu também achei que tinha sido piada da Camila, porque a Camila uma vez, ela fez um ofício, entre aspas, solicitando ao dela que bufasse a ação. Porque não, é outra piada dessa. Só que aí eu olhei lá o contrato, os dados tudo da Jambô, e fiquei, ué, não, fudeu. Aí eu tava soltando com a mão no PV dela, a gente surtando e a gente assinou e a Camila demorou porque tava no trabalho, ficando nervoso. Meu Deus, que é isso, que vai ser, meu Deus.
E daí, eventualmente, caso ela revelou que eram os planos de fazer o Só Aventuras, né? Que a Jambô tava com essa ideia e precisava de mais gente.
Uhum.
Tava aquela época, aquela correria pré-CXP e tal, por mais que isso era no meio do ano ainda, eles estavam, tipo, a gente quer fazer esse livro, mas falta gente pra fazer.
Não que a gente soubesse, mas na CXP saíram coisas grandes, né? Teve Ordem, teve Gunner, então é uma equipe meio que provavelmente a gente não tem certeza de nada, mas precisavam de mais mãos pra fazer alguma coisa de Tormenta.
E nosso nome acabou surgindo na boca do Trevisan, né, pra ser mais exato, que ele já tinha interagido com a gente aparece bastante pela comunidade e tal, ele comentou que podia ser, e a Camila foi quem fez a ponte pra nos chamar. A gente chegou a fazer, daí eles passaram a primeira aventura, o Sob Céu de Vectora, pra gente fazer como um teste, pra ver se a gente dava conta, se a gente entendia e tal.
Primeiro material publicado internacionalmente, inclusive.
A gente fez, eles gostaram e aí passaram o resto do trabalho e foi. Só Aventuras andou e a gente concluiu. Mas como a gente não tá aqui pra falar do Só Aventuras, né?
Mas fica aí como uma boa introdução. Se a galera quiser saber, a gente pode correr atrás disso aí depois.
Vou dizer que a desventura do Só Aventuras, porque teve muitas emoções no tempo do Só Aventuras, rendia um programa próprio, hein?
Olha, vou dizer que rendia porque é tipo ouvir estagiário.
Sim, tá, é a história de estagiário. É literalmente história de estagiário. É bem engraçado.
Porque o estagiário brota e diz, bicho, eu faço isso na sala de aula, nunca fiz isso profissionalmente, o que é que eu faço? O primeiro baque que você sente depois do, meu Deus, eu vou trabalhar, meu Deus, é, puta que pariu, eu vou trabalhar. Você fica, caralho, meu serviço vai ser comprado, meu serviço vai ser julgado, meu serviço vai parar na mão de alguém que vai julgar, dizer se isso vai ser bom ou ruim. Meu Deus, socorro.
Passou tudo isso, né? A gente fez todas as aventuras. Antes do livro sair, daí a gente teve uma reuniãozinha aí com o Trevisan, que era quem tava chefiando esse projeto. E daí veio a proposta, que nenhum de nós tava esperando. A gente tava, tipo, só, ei, a gente trabalhou, com sorte eles nos chamam pra mais coisa. Pensando em mais aventurinha, alguma coisa pra DB, as coisas não de uma magnitude tão grande. Daí o Trevisan fala, não, a gente tá precisando de gente pra fazer o Ameaças de Arton. E aí foi a hora que todo mundo surtou, né? Ninguém...
Foi a primeira reunião que a gente teve com o Rafa, não foi?
Não, foi antes.
Com o Rafa foi depois.
Foi depois, né?
Foi primeiro o Trevisan que falou e depois a gente teve a reunião com o Rafa.
O Trevisan deu uma pincelada e nesse dia vocês estavam quase chamando o Samu pra minha casa.
É, a Momo entrando em choque de interagir com... Todo mundo entrando em choque, na verdade, mas a Momo era mais evidente e parecia que estava tendo uma parada cardíaca com... de emoção de estar interagindo diretamente, assim, com o Trevisan, com o Rafa, com...
Na moral, choque mesmo, eu vou lhe dizer quando foi.
Na primeira reunião.
Foi a primeira reunião com o Rafa. Porque o Rafa disse, o Rafa chega, a gente já tá. Certo, vamos respirar, o Rafa tá aqui. O Rafa tá aqui, respira. Aí o Rafa solta, o caçado já tá entrando. Eu fiquei, puta que pariu, fodeu.
Não, o pior é que ele não fez isso. A gente sabia, a gente tinha marcado que ia ter reunião com o Rafa pra falar sobre ameaças. Daí, tudo bem, a gente se preparou mentalmente pra ser o Rafa. Entramos na sala da reunião, tava lá, a Khan ligada, o Rafa de boa, esperando ele. Não, espera um pouquinho que tem mais alguém que vai participar. Ele não falou quem era.
É verdade.
É verdade, ele não falou quem era.
E a gente, tipo, tá, mais alguém, ok.
Mais alguém, pô. Deve ser o Dunk. Deve estar mexendo com as artes.
O Thiago Rosa, talvez.
Assim, se a gente der muita sorte, deve ser o Gui. E aí abre a câmera, tá lá o homem.
O Marcelo Cassaro. Todo mundo congelou, sabe? Tipo, não sabia o que fazer.
Mas, mano, segura aí não, velho. Eu fiquei...
Ai, cara. Era criança feliz na loja de doce, sabe? Todo mundo não sabia o que fazer, como reagir. Porque era o Cassaro, né? Não te... Dispensa apresentação. Não tem o que falar sobre ele, sabe?
Não tem, tipo, não tem. Não.
Bom, tenho que falar o que foi essa primeira reunião.
Pronto, a gente vai falar já de como foi essa reunião, então. Essa parte sobre a história de vocês, eu já tinha ouvido a versão do Trevisan lá no próprio podcast da Dragão Brasil, né? Que ele falava sobre eles estarem buscando pessoas para complementar o time. Realmente era mais ou menos isso que vocês tinham pensado, né? Sobre estarem ampliando os times por conta da necessidade de mais gente para não ficar centralizado as mesmas pessoas trabalhando em todos os produtos da casa, o que tornaria ou inviável ou acabar um déficit de qualidade, que é uma coisa que ninguém quer. E foi engraçado ele pensar em vocês também e fazer esse contato com a Camila, não simplesmente como alguma pessoa pode ouvir e entender errado. Não é porque eles jogavam e conheciam a Camila, não é porque eles eram amigos da Camila, é porque a Camila conhecia o que eles também já produziam. Sabe, a gente já via pequenas criaturas, a gente já via uma tentativa ou outra de mexer uma regra, um feedback já foi dado durante o processo até do playtest, do próprio T20. Essa presença online, tá sempre produzindo algo, é que chamar a atenção da produção para essas pessoas. Eu tenho uma pessoa perfeita junto ao Matt, né? Tipo, é estar no lugar certo, conhecendo as pessoas, antes que alguém que ouça isso entenda errado. Não, não é porque conhece, são amigos e trouxe para cá. Fazendo esse adendo aqui, antes de alguém entender errado, querer espalhar boato à toa. Gente, vamos levar a sério aqui o que tá ouvindo, que a gente tá falando sobre fãs que produzem e isso em algum momento pode chegar até em você se você produz trabalho de qualidade e chama atenção. Você pode ser o próximo. É isso que a gente tá querendo dizer nesse programa aqui. E aí, sim, agora eu quero ouvir de vocês como foi essa experiência de trabalhar com o Rafael Desvalde, que é um dos sócios fundadores da Jambô, que por muito tempo trabalhava nas sombras, mas passou a assumir esse papel à frente de alguns projetos e tudo mais, e Cassaro, que é uma lenda, tanto dos quadrinhos quanto do RPG aí, seja pelo 3DT em si, que muita gente ama e em Tormenta com seus quadrinhos e o RPG. Passado o susto, como foi esse processo de trabalho aí pra vocês?
Passado o susto inicial e conseguir falar igual seres humanos e interagir, a real é que trabalhar com eles foi muito tranquilo. Eles são muito tranquilos de receber ideias e tal. O que mais surpreende é que é algo que com o tempo a gente foi se soltando mais também, mas de começo a gente tinha muito medo de onde pisar, né? Porque, tipo, eles estão aí fazendo coisa de RPG há 20, 30 anos. A gente começou ontem, praticamente. Então, aquele medo, tipo, será que eu não tô passando da linha? Será que mira... Mas, tipo, toda ideia que a gente dava é até um pouco coisa que livro de RPG costuma ter na indicação de mestre, de nunca dizer não, dizer um sim e. Eles botam isso em prática no trabalho.
Isso é ótimo.
Você apresenta a ideia e eles nunca negam, nunca descartam direto. Sempre é um tipo, ah, a gente pode seguir por esse rumo. Tipo, se não tá muito bem, eles ajudam a trabalhar como deixar mais polido, mas sempre teve bastante incentivo e liberdade da gente poder jogar nossas ideias no papel também. Então...
Sim, tem muita ajuda, tem muita ajuda. Agora que o Harry comentou, eu não consigo lembrar uma vez que eles tenham negado de forma direta alguma habilidade. Eu sempre não gosto, mas dá pra trabalhar nisso. Ou, essa ideia tá boa, mas precisa lapidar um pouquinho aqui. Olha, faz assim, assim, assado. É sempre tentando adicionar. Às vezes que eu pedi ideia e sugestão, as ideias que eu dropei, que eu larguei, foi iniciativa própria. Que realmente, apesar da ajuda dele, ainda não encaixava no que eu queria.
Tem coisas que às vezes você, tipo, pensa de um jeito. E não é porque, tipo, você é orientado a largar a ideia. Porque você pensa, olha e fala, essa outra ideia aqui tá melhor. E aí Sim. você guarda essa segunda ideia numa gaveta, daqui uns 6 meses você volta nela.
Os meninos me conhecem, tipo, eu gosto de habilidades diferentonas, só que eu acabo fazendo coisa que às vezes não é praticável, porque a ideia tem um jeito na minha cabeça, mas passar pro papel é completamente complicado. Tenta pensar numa parada mais simples. Esse tipo de coisa que eu pessoalmente eu olho e eu faço, poxa, ia ser legal, mas hoje não.
É, que a gente tem que ter em mente também, né? Uma coisa que... Eu acho que é só uma coisa que o senhor Marcelo Cássaro ensinou pra gente muito bem. Desde a primeira reunião, né? Ovos.
Ovos,
eu acho que essa conversa não pode existir se nós não falarmos sobre ovos.
Ovos.
É necessário falar sobre ovos, gente.
Então, beleza. Me expliquem melhor essa história dos ovos aí, porque eu tô entendendo nada.
Só um pouquinho antes da gente falar da história dos ovos, eu acho que vale a gente falar como a gente encontrou o projeto quando a gente entrou, né? A gente não pegou ele do começo.
Exatamente.
Ele já estava iniciado. Quando eles nos passaram o escopo do projeto, nos passaram o que a gente ia fazer e tal, já estava adiantada a parte textual. O Cassaro é o responsável pelos textos descritivos das ameaças e tudo mais. Eles nos passaram o drive, onde tinha todos os arquivos, tinha algumas ilustrações já prontas, pra gente olhar. Da primeira reunião, a gente não saiu com trabalho nenhum, fora leiam isso.
É.
A gente já começou a devorar e ler e olhar o que tinha. Tinha até algumas sessões que elas já estavam com projetos de fichas, mas algo tipo de antes da versão jogo do ano, antes da reforma monstrográfica, aquelas fichas nos modelos antigos, que precisavam ser refeitas, precisavam ser feitas para os moldes novos. E daí veio essa orientação dos ovos, que é importante agora falar.
Então, Momo, retome aí ovos.
Eu acho que toda RPGista já passou pelo processo de escrever alguma coisa, seja pra sua mesa, pros seus amigos. Era uma parte inerente meio que do hobby, tipo, você sentar e escrever alguma coisa pra RPG. Só que uma coisa que, vendo, escrever RPG profissionalmente são duas coisas completamente distintas. Por que digo isso? Primeira reunião que o Rafa falou, não, aguenta aí que uma pessoa vai entrar. E entra Marcelo Cássaro. Cássaro contou pra nós um pequeno conto de Noah Fernandes, que fala sobre um homem que quer vender ovos na sua casa e chama um pintor para colocar a frase: nessa casa vende-se ovos frescos. Aí o pintor fala: não, fica 50 mil para pintar essa frase. O dono da frase fica abismado, tem muito dinheiro. E aí eles começam a pensar em como é que pode diminuir para o pintor cobrar menos. Bom, se vende, é nesse lugar. Então, se vendem ovos frescos. Precisa mesmo dizer se vendem? Se alguém, se um freguês olha e lê ovos frescos, ele já pensa que é pra comprar, né? Afinal de contas, ninguém vai abrir uma casa só pra expor ovos. E aí você pensa, frescos? Quem é que venderia ovos velhos? Portanto, somente uma palavra. Ovos. Toda essa anedota sobre manter somente o essencial do texto, o mínimo de texto com o máximo de informação possível. E ovos foi o nosso lema durante todo o Ameaças.
A gente pegou isso muito, porque era a questão, não sei se é o objetivo maior, mas um dos principais objetivos desse livro era ter o máximo de fichas diferentes possíveis, o máximo de conteúdo. A gente, eu, tipo, o Cassaro, o Rafa, e a gente queria botar o máximo possível pro fã de Tormenta, né? O maior bestiário já feito, apesar de não se chamar bestiário, o maior bestiário nacional já feito, no caso. E é algo que já tá sendo muito aguardado, a gente não tava na intenção de ninguém fazer um livro pequeno. Mas ao mesmo tempo, quanto maior, maior custo de produção, maior custo final pro consumidor. Então tinha essa ideia de não gastar espaço à toa. Ter toda a informação, ser um livro completo, não omitir nada, mas ao mesmo tempo a gente não queria perder espaço com coisas desnecessárias. Então virou uma gíria interna de quando a gente vê que algo tá muito prolixo, tá dizendo muito, muita coisa, tá se enrolando, a gente só fala ovos e todo mundo entende o que que quer dizer. É tipo, limpa esse texto, corta que tem um monte de coisa aí desnecessária. É como, usando um exemplo prático, é se você tiver um ataque que a criatura faz com a espada. Eu não preciso falar, a criatura faz um ataque com a espada e o bônus de... Não, espada, X de dano. Fim, você não precisa ter toda essa descrição. O nome da habilidade, o contexto, ela já passa essa informação. Evitar encher com texto desnecessário.
Às vezes é bem complicado você escrever muito. Escrever muito não. Você escrever algo mais complexo sem ser verborrágico. A parada mais complicada, pelo menos pra mim, foi reduzir o texto, foi enxugar o texto.
E teve coisas durante o tempo escrevendo que a gente foi percebendo, né? Que, pô, essa já é a 15ª ameaça que a gente faz com esse mesmo negócio. Será que a gente não pode só falar, olha, isso aqui funciona assim, e lá no começo do livro falar e colocar o texto extenso em vez de repetir toda vez esse texto?
Sim, esse economizou muito espaço no livro.
Sim, os principais exemplos que a gente pode dar para quem tiver o seu Tormenta 20 básico em mãos e quiser conferir, algumas ameaças elas têm habilidades como agarrar aprimorado. Quando ela acerta um ataque de um tipo, ela pode fazer a manobra agarrar com ação livre, com bônus tal e não sei o que. É um texto enorme e várias ameaças têm. Uma das habilidades mais comuns de ameaça CT é agarrar aprimorado. Cada ameaça que fosse ter agarrar aprimorado ia ocupar 4, 5 linhas de texto. Aí veio a ideia. Como no começo do livro vai ter uma seção de habilidades gerais, como o próprio Tormenta 20 já tem, onde dá as definições sobre o que é redução de dano, o que é percepção à cega, a gente resolveu que essas habilidades que são muito comuns, elas poderiam aparecer ali também. A regra completa, a regra que fala quando ela acerta o ataque desse tipo, ela pode fazer a manobra agarrar, não sei o que, poderia aparecer uma vez só no livro. E todas as outras vezes, a gente só vai falar agarrar aprimorado, qual arma faz e qual o bônus de teste. E isso economizou, não fazemos ideia quantas páginas foram economizadas com isso.
Muito.
A mesma coisa a gente fez com ataque furtivo, uma outra habilidade bastante comum, até porque a gente tem uma seção que já tá no sumário ali, o Capangas e Bandoleiros, que é basicamente só bandidinho que dá golpe furtivo. E fora dela tem mais, mas tipo, é uma habilidade que tem o tempo todo e sempre é uma descrição longa pra falar sobre a condicional pra ativar, flanqueado, desprevenido, não sei o que, não sei o que. A gente resumiu também em só falar o dano. Então, aquela habilidade que era 4, 5 linhas em cada ficha que aparecia, passou a ser uma só.
E aí, essa questão de reduzir não é só, tipo, uma questão de espaço. É porque a gente precisa de um texto mais dinâmico. Porque além de um bestiário, além de um livro de ameaças, o livro precisa ser divertido de ler. Espaço morto acaba ficando uma coisa cansativa de ler. Você já sabe como agarrar aprimorado funciona. E se você não sabe, tá lá no começo.
Não apenas isso, às vezes quando é muito texto na habilidade, fica difícil pro mestre que tá utilizando aquela ameaça encontrar a informação que ele precisa. Tipo, ele já sabe como funciona, ele não precisa ler a descrição inteira. Mas ele tem que procurar no meio daquele texto onde tá o bônus que ela usa pra agarrar. Então a gente resume isso, e daí ele não precisa ler o texto inteiro mais toda vez, porque ele já sabe como funciona. Então, entregamos apenas o bônus, que é o que ele vai precisar na hora de jogar.
Particularmente, eu gosto desse tipo de organização, realmente de leitura, e explica de uma forma mais bacana, sem repetições, realmente.
E aí, voltando ao começo da pergunta, trabalhar com o Rafa e o Cassaro foi aprender tudo isso. A gente passar de escritores de conteúdo amadores e dizer, gente, a gente precisa se profissionalizar. A gente precisa olhar isso aqui e brigar com espaço, brigar com texto, brigar com português, brigar com ele para achar coisas para resumir. É muito espaço que ganhou com isso.
E isso mudou bastante a nossa forma de escrever. A gente foi um grande esforço pra gente aprender isso. Porque, por exemplo, das fichas que eu fazia pra mim mesmo e tal, eu gostava muito. É uma coisa que eu gosto de ter texto descritivo. Eu gosto que as minhas criaturas, que a descrição da habilidade conte exatamente cada movimento que a criatura faz pra fazer aquele golpe, como ela abre a boca, como ela move o braço. Só que pro ameaça, a gente não podia fazer fazer isso. Mas também a gente não pode só omitir, cortar tudo e ficar um texto só numérico, que é chato pra caramba também. Então tem a dinâmica de saber o que que merece ser descrito, ou às vezes, tipo, será que a gente consegue fazer com que o nome da habilidade já transmita o que fazer? Mas é mais simples, é o sopro que dragão tem e outras criaturas têm. O nome sopro já diz, então eu não preciso descrever esse movimento. Então tinha essa dinâmica também de, na hora de nomear as habilidades, botar um nome que transmita o que que ela tá representando.
E ao mesmo ponto que tem isso, também tem um outro besteirinho que a gente deixa escapar, como referência ali, uma coisinha que... Tem umas besteiras entre a gente, tipo, o Red sabe dessa aí, que é uma ameaça que ela é feita toda em múltiplo de 3.
Eu lembrei, acho que não tem problema falar, porque é conhecido e tá nas imagens. Os povos trovão, eles estão numa das sessões. E tem o Ceratops, uma raça de homens Triceratops. E por ser Triceratops, 3 chifres, não sei o que, eu tomei o cuidado de que todos os números que aparecem naquela ficha sejam múltiplos de 3. Só porque sim.
Só porque ele quis.
Brincadeiras com números são muito divertidas. Tem uma brincadeira com números que eu fiz, que eu queria muito poder falar, mas ela tá ali no Mortos-Vivos. Aqueles que estiverem com o seu livro em mãos, olhem com cuidado para as criaturas dos mortos-vivos, porque tem uma dessas que eu fiz. Só que as minhas brincadeiras são com anos, então são piadas muito, muito específicas. Ah, esse é o ano de lançamento do filme tal que tem a ver com isso aqui. É muito específico.
Tem umas referências que a gente coloca que elas são referências pra gente, sabe? São coisas que a gente já espera que ninguém vai perceber, a menos que a gente fale.
Sim.
Mas vai ser divertido se vocês começarem a analisar os números e se alguém conseguir achar. Esse bicho aqui, vocês colocaram por causa disso aqui? Eu vou dar mais uma, mas eu não vou falar de qual bicho que é. Tem um que todos os números que aparecem na ficha são números primos.
Dessas brincadeiras de ficha, com nome de habilidade, tem algumas que foram conscientemente feitas com nomes de romances... Romances, contos, excertos de romances. Inclusive foi uma que eu. Foi uma das primeiras vezes que a gente fez isso e o Rafa começou a mexer, né? Não, fica melhor escrito assim, troca essa ordem das que as habilidades têm que aparecer em ordem alfabética. E eu. Não, Rafa, por favor, deixa nessa ordem.
Sim.
Por favor, deixa exatamente nessa ordem. Pode até mudar, mas deixa exatamente nessa ordem.
E aí ele tá sem entender por que a mão explicou todo o significado e faz. Ele falou, não, tá bom, a gente deixa aqui, com esse mesmo nome. A gente só vai pegar essa habilidade aqui dessa um pouquinho e acabou.
Sim.
Isso até mostra também parte de como é trabalhar com eles, que é tipo, se você apresenta o motivo e tal, eles não tem problema nenhum de quebrar a regra pré-estabelecida pra fazer um negócio legal. Se você falou, não, a gente sabe que tem que ser ordem alfabética, mas aqui nessa ficha a gente não quer ordem alfabética porque os nomes ficam legais se lidos em ordem.
Exatamente.
Ele deixa.
Exatamente.
A gente sabe que tem que encurtar, que dá pra tirar essas preposições, que dá pra tirar tudo isso, mas pro nome da habilidade fazer sentido, tem que deixar esse nome enorme e não tem problema, é só não fazer em todas.
Sim.
Isso é ótimo, isso é ótimo. Antes até de continuar com o papo, só vou fazer um comentário que vocês antes... Ah, estamos nervosos, nunca participamos, não sei. É tipo, eu deixei vocês se conduziram sozinhos no papo. Eu não precisei mediar o papo. Vocês foram puxar os assuntos, vocês foram seguindo totalmente à vontade. E é isso mesmo. Eu queria ter perguntado isso, mas de certa forma já foi até respondido, que era essa questão da liberdade de vocês no trabalho, né? Como vocês falaram, em parte vocês receberam os textos das criaturas prontos para vocês lerem, analisarem, alguns tinham imagens. É bom que isso já tira uma parte de dúvida que uma outra pessoa poderia ter, um ouvinte poderia ter aí, que era para saber, vocês criaram os monstros ou as fichas? Aí vocês falaram mais detalhes sobre as fichas e é onde entrava a liberdade de vocês nesse processo. Meio que vocês já foram falando aí onde vocês tiveram essa liberdade. Não era simplesmente, vou fazer números aqui e não posso inventar algo diferente. Não podemos conversar.
A gente tem muita liberdade e mais que a liberdade. Verdade, a gente tinha um ótimo guia para a criatividade, que eram os textos do Caçaro. O Caçaro, ele tem os textos deles em cada ameaça, em cada grupo de ameaças, e eles foram uma guia muito boa, porque ele descreve como a criatura é, o que ela faz, o que é para ela fazer, no caso. E muitas vezes, faltava ideia, eu pessoalmente eu voltava no texto do Caçaro para ver o que era. Porque dizia, não, a ameaça faz isso, isso e isso. A ameaça é conhecida por fazer tal, tal, tal e tal coisa. E eu olhava aquilo ali, eu queria traduzir aquilo ali pra ficha, porque é o característico. E que eu acho que é o que o Caçaro queria passar quando escreve essas coisas. Eu, pessoalmente, gosto de acreditar que é aquela mentalidade do... Essa criatura faz isso. É tipo, a criatura ser conhecida por fazer algo.
E era outra questão que foi uma diretriz que eles passaram pra gente. Era justamente isso. Não só fazer a ficha de cabeça, mas usar o texto como referência, já que você estava pronta. E quando já tinha as imagens, que grande parte já estavam feitas, outras foram sendo feitas enquanto a gente produzia. Mas usar também as imagens de referência pra que não fique dissonante. Se no texto fala que a criatura usa uma espada, a imagem ele tá com um machado e na descrição ele tá com uma clava, vai ficar esquisito. Então ter esse cuidado de sempre fazer bater tudo, ver se o texto tá falando que a criatura faz isso, então ela faz isso. Se a imagem ela tá segurando essa arma, então ela usa essa arma. Ter todo esse cuidado que a gente fez pra que fosse claro que tá falando daquela criatura.
E além disso, além de toda, como se fosse pouco material, mas além das artes, além dos textos do Cassaro, a gente também tinha referências de onde esses monstros tinham aparecido antes.
Verdade.
Então, muitas vezes tinha, tipo, o nome da criatura, o textinho, e falava, tipo, ah, isso aqui apareceu no bestiário de Arton. Isso aqui apareceu em Mundo dos Deuses.
Isso apareceu no bestiário de 3DIT.
É, isso.
Tinha umas referências que iam longe.
Sim.
Essa criatura estava em Tormenta D20.
Tinha isso também, porque às vezes a mesma descrição vale para mais de uma, quando são criaturas muito parecidas, que é uma coisa que a gente encontrou. Tinha, tipo, bandido. E daí tinha todo o texto do bandido, mas daí tinha dois, três tipos de bandidos listados, assim, tipo, bandido, bandido ligeiro, bandido selvagem, com um ND diferente. Só o nome, assim, e o ND já marcado. Tudo a gente já tinha mais ou menos ND marcado, mas eles eram mais uma referência, tipo, ó, é para fazer mais ou menos nessa faixa, então se a gente achasse que precisa deixar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco, dar uma variada, tinha essa liberdade. E teve até caso de mudar por completo o conceito de criatura. Por exemplo, de uma parte que eu fiz, novamente nos Povos Trovão, eles estavam muito aquela ideia meio genérica de caçador, de povos selvagens e tal. Só que eu conhecia, é uma parte da lore que eu gosto, eu já tinha lido várias vezes, eu conhecia que eles tinham algumas peculiaridades na lore, umas devoções mais específicas. E ao invés de fazer, tipo, os Pteros, tinha dois Pteros, um de ND mais baixo, um de ND mais alto. E os dois eram só um caçador genérico, que vem, ele dá um rasante, ataca. A nossa indicação era isso, era caçador. Eu achei que ia ficar repetitivo, dois iguais. E na lore dos Pteros, eles têm... Tinha lá a menção de que a maioria, grande parte deles se devotam à deusa Anika do Céu Infinito, que é um aspecto de Wina. É uma lore bem obscura, que praticamente ninguém lembra. Mas eu achei esse ponto curioso, um ponto legal que enriquecia a lore. E eu, nem sem perguntar nem nada, eu peguei e fiz uma ficha. Peguei esse TND mais alto que tinha. Ao invés de fazer ele caçador, eu fiz ele um clérigo de Wina, só que chamando de Anika. E foi... Eu só mandei, botei ali pra revisão e, tipo, não teve nenhum questionamento, sabe? Eles só aprovaram, ficou legal. E é isso aí, sabe? Tipo, então a gente tinha até liberdade de mudar mais o conceito, se ainda encaixasse nas descrições, nas imagens e tudo mais. Nesse caso, dava certo.
E aproveitando então que o Red já foi falando sobre alguma das criaturas e que ele trabalhou assim de leve também, eu fiquei curioso com uma coisa. Como foi pra vocês ali esse processo de divisão? Vocês não precisam entrar em detalhes, até porque isso aí é assunto interno. Recebi as recomendações pra não entrar em detalhes demais, mas o que eu quero saber de divisão é se houve, de certa forma, algum de vocês que um amigo ficou com a categoria que o outro queria, que ficou, não, eu queria tanto trabalhar com esses. Como é que vocês fizeram isso? Não, vocês trabalham com esse, eu trabalho com aquele. Se rolou esse tipo de coisa, sabe? Tipo, eu gostaria tanto de ficar com esses aqui, troca aí comigo.
É, acho que não tem problema a gente falar disso.
Até porque não revela muita coisa, né?
É.
Não revela muita coisa e foi bem de boas até.
Basicamente, a gente trabalhava com alguns grupos por semana. Aqueles grupos que a gente tem ali em tormenta20.com.br. A gente trabalhava com alguns desses grupos, uma quantidade desses grupos.
Geralmente três.
Geralmente três, de dois a três grupos. Quando era um grupo muito grande, às vezes a gente pegava, tipo, alguma semana tava muito corrida por questões. Um pouco menos, às vezes um pouco mais, para grupos muito pequenos. Mas basicamente a gente separava alguns grupos e dentro desses grupos a gente fazia o leilão, brincadeira. A gente separava.
Pera, aqueles 20 contos que eu dei pra você não foi pra nada?
Aqueles 20 contos pra você fazer a carruagem de comando?
Oi.
É, eu precisava pagar um dogão aquele dia, cara. Desculpa.
Porra!
Brincadeiras à parte. Tinha, a gente juntava a quantidade de fichas da semana, dividia. Então, sei lá, os três primeiros grupos dão 30, 45 fichas. divide entre as 6 pessoas do grupo.
45 dividido para 6 dá 7, alguma coisa. Então ficava 7 e sobrava 3.
Quem tá mais livre essa semana?
Lando quem tá mais livre pega 8, o resto pega 7.
Exatamente.
E aí tinha subdivisões sobre isso também, de tipo, eu tô com muita ameaça nível alto, vou pegar menos ficha porque dá mais trabalho.
É. Ou tipo, semana passada eu queimei meus neurônios fazendo fichas de NDA. Fiz os ND20 que ficou, um beijo pros jogadores de ND20 que gostam de ameaças de nível alto. Essa semana eu quero pegar uns ND um pouquinho mais tranquilo.
É, tipo, no geral a gente só listava o que tem pra fazer essa semana. E quanto cada um tem que fazer?
E separava, e cada um decidia, tipo, eu quero fazer isso. Às vezes, claro, chegava uma noite, tipo, eu queria muito fazer isso. Eu também queria muito fazer isso. Vamos fazer junto?
Na maioria das vezes era meio automático, não precisava de nenhuma negociação nem nada, porque cada um parece, por coincidência, tinha preferências muito específicas. Então era, eu gosto de kobolds, posso ficar com os kobolds essa semana? E daí, beleza, pode ficar aí, pega os kobolds e eu vou fazer outra coisa. Às vezes era tipo, mas eu queria muito mexer nesse aqui, você não troca um comigo? Mas era basicamente isso, cada um botava o seu nome, tipo, eu quero fazer isso, e se ninguém mais quisesse, só segue em frente, só faz o seu e é isso aí.
Uhum. Mortes com elementais de água e ar podem ser botadas na minha conta. Eles são maravilhosos, destrutivos, maravilhosos, e eles odeiam congeladores. Vocês vão entender por quê.
Mas também a gente não fazia 100% sozinho, né? A maior vantagem da gente ser um grupo grande, 6 pessoas, era que o tempo todo a gente tava compartilhando feedback, né? Tipo, gente, fiz isso aqui, o que vocês acham? Jogava no grupo, eu acho que dá pra mudar isso, essa habilidade dá pra faltar ovos.
Sim.
E a gente conversava bastante, mas não chegou a ter nenhum problema, assim, tipo, no geral, o que a gente fazia bastante a questão, ficava com quem fazia a questão. Por exemplo, eu fiz todos os dinossauros do Ameaças, tudo que tem a ver com dinossauro foi eu que fiz, porque eu queria fazer dinossauro, e eu tinha dinossauro, eu tava lá pedindo, eu posso fazer? Eu quero fazer eles.
Pra surpresa de 0 pessoas, todos os ogros são obra minha.
A gente fazia questão de deixar os ogros comigo.
Eu não sei como essa piada começou.
Foi no Só Aventuras.
Eu sei que ela começou no Só Aventuras. Eu acho que eu fiz a ficha do Molag.
Foi.
E por algum motivo, todo e qualquer ogro, a partir daquele momento, veio pra mim.
Por algum motivo também tem muito ogro no Só Aventuras. E daí, por coincidência, caiu 2 ou 3 vezes ogro que tava na parte que a Mom ia fazer. Porque na Só Aventuras a divisão era diferente. Era por partes, não por fichas, né?
Sim.
Mas tinha sempre ogro. Depois que a gente viu esse padrão, a gente decidiu que, independente de qual parte tivesse o ogro da aventura, a Mom ia fazer. Mesmo que ela não estivesse mexendo naquela parte. O ogro
mesmo
era
que
dela.
Ela não quisesse. O ogro era meu. Eu não tinha escolha. O ogro era meu. Então, ogros de Arton, eu sou sua mãe.
Não à toa, quando chegou na parte que tinha a raça ogro, que já saiu na DB, foi automático.
Não houve contestação.
Até porque eu vejo muito que a Mom se diverte fazendo de trocadilho da vida dos ogros.
Eu preciso confessar que a parte que eu mais me divirto é quando eu vejo um bicho. Nossa, você não é uma ameaça de momento sério. Você é aquela ameaça onde eu posso fazer piada. Vem cá, meu filho. Vamos fazer piada sobre as suas camadas. As ameaças onde eu posso fazer piada no nome da habilidade são as que mais me divertem.
As que eu mais me divirto são de nível alto. Eu geralmente sou pessoa dessa ideia maluca, porque as ameaças de nível mais alto têm espaço pra coisa complicada. Porque a gente chega e faz, passou do nível 10, né, filho? Eu tenho que aprender maldade.
Isso é uma coisa muito engraçada. O Red gosta bastante de dinossauros. Ele também é alguém que gosta bastante de mecânicas um pouco mais raw. Eu sou a megalomaníaca do Homebrew. Isso aqui tá legal. E se a gente fizesse alguma coisa bem específica só pra você, né? E o Pete gosta muito de níveis altos, megalomania e afins. Mas mesmo com esse perfil tão específico, claro, cada um dos outros membros da equipe também tem um perfil bastante específico. Mesmo com esses 6 perfis muito específicos, eu acho que quem tem que julgar isso é o público, talvez seja um pouco pretensioso de me falar, mas é um livro que abrange todos os estilos possíveis, para quem gosta de uma aventura mais leve, para quem gosta de uma coisa mais dramática.
Tinha bastante disso do tom, né? Tomar cuidado com o tom, como falou. Você tá falando de purista, é um negócio sério, é um negócio denso, é um negócio criminoso. Não vai ter piadinha no nome deles. Não pode ter piadinha, porque eles são coisa séria. Agora, quando a gente tá falando de kobold, aí pode avacalhar à vontade, sabe? E a gente botou as piadinhas, depois o Rafa revisou e botou mais piadinha, a gente ficava rindo só de ler os kobolds. Então,
nossa, tem Tem um negócio no Kobold que eu pedi pro Trot adicionar, que eu ri tanto daquele negócio que eu tava pensando. Não dá pra spoiler aqui, não dá pra se
lembrar. Essa ficha não podemos comentar.
Fica no ar, fica no ar.
Essa noção de, tipo, reconhecer o tom da sessão era bem legal. Eu não esqueço o exemplo que o Cassaro deu quando tava explicando isso, que era, tipo, que na área de tormenta também, algo sério, aterrador, não sei o quê. Ele falou que não podia ter uma habilidade que fosse bater o Lefou pra fazer um trocadilho com o Lefou.
Desde então, eu clamo que a gente possa fazer alguém que acha que é Lefou e... por piada, sei lá, ele é um clérigo de Rinin que engana todo mundo dizendo que ele é um grande Lefeuzão e ele tem a habilidade de bater o Lefou.
Então isso era outra coisa legal, tipo, porque dependendo da sessão que você pegar, ela vai passar essa noção de tom diferente, porque Ayrton é um mundo diverso pra caramba e tem pro estilo de jogo de todo mundo. Tem pro cara que quer algo denso, dark fantasy, e tem pro cara que quer algo mais leve e na piadinha e jogar dando risada, sabe? Tem espaço.
Uhum.
Eu realmente, uma das coisas que mais me brilha os olhos quando eu olho pras fichas, quando eu olho pros arquivos, é como os tons eles estão bonitinhos, sabe? No sentido de, tipo, tá respeitando o tom, tá respeitando de onde essa criatura vem, tá respeitando a história dela. Tem espaço pra todo grupo de todo estilo possível. Desde os maníacos em termos, tipo, pessoal mais fã do wargame pesadão, tático pra caramba. Até o pessoal que quer jogar um pouco mais... Vamos jogar uma coisa um pouco mais teatral, um pouco mais investigativa. Vamos jogar uma coisa um pouco mais piada, humor, risada. Situações estapafúrdias. Tem ameaças que cobrem todos esses estilos. E isso é uma das coisas mais bonitas desse livro.
Ah, isso é ótimo. Porque passa um pouco também da experiência de fã ouvir vocês, né? Aquela coisa de fã. Vocês trabalharam, mas vocês mostram a cada detalhe a forma como vocês amaram o que fizeram, amaram que vocês tiveram contato. E a gente vê essa coisa do fã, realmente, daquela pessoa que gosta tanto, assim. É feito com carinho, e quem vai pegar esse livro sabe que foi pensado por jogadores, por gente que ama tanto quanto vocês, e isso é muito bom a gente ver.
Ah, bicho, eu não sei nem se pode comentar, se não puder eu vou cortar, mas eu tenho que falar isso. Eu li o texto introdutório do livro, eu chorei.
Foi difícil não chorar.
O texto introdutório do Cassaro do Ouvido Rato. Porque ele toca muito nessa sensação de fã-autor, tá ligado? Eu chorei no trabalho real quando eu li ele.
Eu sei que vocês vão pegar esse PDF, esse livro, vão querer pular direto pras fichas, pras sessões que mais gostam, mas leiam a introdução escrita pelo Cassaro e pelo Rafa, porque elas são muito bonitas e foi prazeroso ler aquilo quando ele terminou, sabe?
Eu não gosto nem muito de falar de introdução, porque toda vez que eu falo dá uma embargadinha.
Dá
uma embargadinha, porque eu lembro de todo o frenesi, o frisson que foi escrever. E eu prometi que eu não ia chorar nesse podcast. Eu prometi que eu não ia chorar.
Mas é, tipo, lá quando a gente começou o Sua Aventura, o Trevisan falou algo tipo, aproveitem que a hora de vocês terem reação de fã é agora, porque daqui a pouco vocês são colaboradores, agora vocês não... Mas não dá, desculpa, Trevisan, mas é fã sempre, sabe? Não dá, cada coisinha nova, a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que fazer, mas era a imagem nova da sessão que o Pietro postou essa semana, a gente tava pulando e surtando e trocando imagem. Olha esse detalhe aqui, mano. E sabe, tipo, é...
Enquanto você está na minha cadeira dizendo, eu sei de tudo, eu já chorei vendo isso.
Não tem como a gente não ficar com certa invejinha, não, porque deve ter sido muito maneiro esse processo, deve ter sido muito bacana.
Mas é... Isso é muito maneiro.
E eu falo como alguém que é recente. Tem gente que é introduzido em Tormenta recentemente. Eu fui introduzido em RPG muito tarde. Eu tô com 25 agora, eu já comecei a jogar aqui 21. Tipo, eu não tenho os 25 anos de RPG que muita gente tem. E eu fico assim, eu fico sem conseguir conceber, às vezes, o tanto que isso não significa, por exemplo, pra Momo, que ela joga desde pequena, pro Trot, que joga desde pequena também. O Duran, que ele comprava Dragon Brasil na banquinha, tá ligado?
Eu tô no mesmo barco do Peter, né? São emoções diferentes, mas ao mesmo tempo são todas válidas, obviamente, né? Mas eu também não tive essa experiência de crescer jogando, crescer conhecendo Tormenta. Eu, de fato, conheci Tormenta com o Tormenta 20. Eu não cheguei nem a participar do financiamento coletivo. Eu cheguei depois. E mesmo assim, agora eu me apaixonei desde o começo por isso e virou uma obsessão durante todo o período de pandemia e tal. Ajudou muito, conheci muita gente e tal. E tipo, agora eu tô trabalhando nisso e pra mim já é incrível. Eu fico imaginando pra esse pessoal que tá desde a infância, o pessoal que cresceu com isso e também tá tendo essa chance. O Duran, a Momo, o Trot, até a Camila também, todos eles... Eu não consigo mensurar o quão emocionante foi pra eles, se pra mim já foi tanto.
Ixi, eu prometi que eu não ia chorar. Não vou chorar. Não. Vocês não vão ter áudio meu chorando. Não sou eu que tô embargando, são vocês.
Já tá, tá vendo?
Dá um momento pra ela se recuperar aí, vá. Desde arte. Por favor.
Desculpa, eu sou. Eu sou a mais emocionada, provavelmente. Primeira reunião com o Treviso lá no Só Aventuras. É, o pessoal tava real, quase mandando um carro do SAMU pra minha casa. Porque eu tava.
Eu tenho print das suas reações até hoje.
É, existem prints das minhas reações até hoje. Que eu tava em uma camiseta vermelha. Eu lembro que eu tava com uma camiseta vermelha. E meu rosto estava mais vermelho que a camiseta.
Ah, que incrível. Mas isso é o lado bom da coisa, né? Que a gente sabe também que, como vocês falaram, tem as reações de vocês aproveitarem o lado de fã. O lado do produtor, a gente tem certeza que tem o lado ruim também, né? Quando a gente jogar o público, a gente vai ter resposta de todo tipo de coisa. Mas nem sempre isso são as coisas ruins, né? Ou somente as coisas ruins. Tem as coisas boas, né? Por enquanto vocês estão aproveitando, saberem de certas coisas, olhando os palpites que as pessoas fazem nas comunidades, sem poder dar informação, mas às vezes rindo, às vezes pensando, acertou. Não sei como, mas acertou.
Eu tenho todas as teorias guardadas numa pasta do Drive e estou esperando o momento de dizer cada uma delas individualmente.
Como a gente tá do lado de fã, assim, também, né? E a gente surgiu, foi chamado por ser muito ativo nas comunidades. Então, e a gente continua muito ativo nas comunidades de Tormenta 20. Em alguns momentos a gente precisa se retirar, porque o assunto tá indo pra algo que a gente não pode comentar, mas a gente tá sempre de olho vendo o pessoal teorizando e falando daí no grupo do WhatsApp, pegando print. Olha, esse aqui acertou isso aqui. Olha só, o pessoal aqui tá falando uns absurdos que não tem nada a ver e a gente só fica dando risada. Então, tipo, a gente tá acompanhando as teorias e é muito massa também isso.
É, mas também tem um lado, tipo, essa pessoa acertou. E isso é muito legal, ver quando o pessoal acerta. E claro, eu tenho o lado do, tipo, ler, não gostei do que você escreveu. Mas isso a gente leva da melhor forma possível, com a maior calma possível, né? E cada um de nós, querendo ou não, tem um estilo. Por mais que, tipo, tenha espaço para todos os estilos, os nossos estilos transparecem naquilo que nós escrevemos. E você lê todo tipo de comentário, né?
Uhum.
Saber o limite, né? Tipo, isso aqui talvez num futuro eu possa melhorar. Porque mesmo com o trabalho de edição, etc., algumas coisas você sai, né? Não necessariamente erradas, mas elas passam. E depois tem um processo de ver as críticas, absorver isso e melhorar. Sempre melhorar, né?
Sim.
Uhum.
É o que a gente tá tendo até que exercitar, porque às vezes ver o comentário e saber, tipo, quando responder, quando só sair. Eu sei que eu costumo ser um pouco... me irritar um pouco fácil e querer responder, querer justificar e ter que aprender por conta própria. Tipo, não, às vezes deixa a pessoa, a gente vê o feedback e leva pro privado e resolver se aquilo é pertinente, se não é. Porque o público de Tormenta é muito vocal, né? Eles estão ali na parte boa, eles comentam, falam que gostou e tal. Mas também tem as críticas, algumas educadas e tal, e a gente sabe que...
outras infundadas.
Às vezes tem gente que acha que é o melhor desenvolvedor de jogos do mundo, mesmo sem nunca ter publicado nenhum material, mas que é o crítico absurdo. Ou às vezes a pessoa até tem razão, mas ela não é péssima de comunicação e sai falando coisas que chegam a ser ofensivas e...
É um desafio também filtrar, tipo, isso aqui tem razão, mas tá escrito de uma forma muito ofensiva, ou isso aqui está escrito só ofensivo. Tem esse trabalho também de filtrar um pouco além do, tipo,
E pra mim é parada um pouco mais embaixo. Porque quando sai assim, a gente tem que ler mais de uma vez pra saber mesmo o tom daquela parada. Porque é um negócio, texto não tem tom.
Texto não tem tom.
Aí pra gente adivinhar, às vezes a gente tem que ler mais de uma vez. Às vezes o que a pessoa fala fica martelando na minha cabeça. Porque eu leio tanto pra tentar achar o maldito do tom, que eu fico, essa pessoa tá certa mesmo? Aí eu começo a olhar minha ameaça, eu fico tentado mudar, tá ligado?
Não, e aí a gente senta e conversa. É o momento que a gente para, senta, conversa. Galera, será que isso aqui é coisa da minha cabeça? Ou realmente tá demais, tá de menos? O que, que pode ajustar? Ah, puxa um pouquinho pra cá. Ah, puxa um pouquinho pra lá. Ou não, tá ok desse jeito. A matemática tá batendo, a história tá batendo, tem um motivo pra isso tá assim.
É aquilo que tem que sempre lembrar, né? Porque acaba sendo um pouco impessoal do lado de quem escreve, mas tem que lembrar que do outro lado tem uma pessoa trabalhando e tentando fazer o negócio legal pros fãs. Tipo, a gente é fã, e a gente quer que os fãs como a gente tenham algo. E a gente quer o feedback, a gente quer poder melhorar e fazer o melhor possível pro fã.
Então a gente volta para a parte de fãs, porque a gente sabe que, além de fazerem os palpites ali, o pessoal tá falando certas coisas, querendo coisas que eles gostariam de ver e tudo mais. Mas vocês trabalharam no Ameaças, não no Atlas. Eu quero saber de vocês enquanto fã, e aqui eu quero ouvir palpites, eu quero saber o que vocês estão esperando sobre o livro Irmão, que vai sair junto com o filho de vocês, né? O que é que vocês estão mais aguardando do Atlas?
Olha, eu sou muito fã da Grey Caelum. Eu gosto muito dela. Eu gosto daquela parte das sanguinárias como um todo. Eu gosto de escarchantá-las, eu gosto das sanguinárias. Aquela partezinha de... Eu gosto daquela região que a gente carinhosamente aprende naquilo de Nordeste de África. Eu gosto de dragão, é isso.
Tem dragão lá. Eu gosto de dragão e tem dragão lá, é um bom resumo.
E isso, inclusive, coisa tema do Covid III, das aventuras. Eu gosto como um dragão presente no lugar muda a geopolítica da parada. E aí você pega, tem um dragão tirano aqui, você tem uma igreja toda voltada em manejar o poder desses dragões e, além disso, ajudar eles a oprimir o povo. Não que eu concorde com a opressão em si, mas eu gosto como isso muda a geopolítica, porque não importa a cadeia alimentícia do local, seja ela social ou biológica, o dragão chega e ele tá no topo, e aí como é que o resto que tá abaixo reage ao redor?
O que eu tô interessado é mais nas partes que tiveram mudanças drásticas do TRPG pro T20, coisas como o Império de Tauron agora, que tá esfacelado por causa da Área de Tormento, final de Deus no Labirinto e tal, ou as ruínas de Tirondir por causa do final de Flecha de Fogo, tipo, ou as Lotia, né, que não tem um romance sobre, mas é algo que mudou demais. São lugares que mudaram tão drasticamente e a gente tem tão pouco ainda que eu, tipo, simplesmente não sei o que esperar. Porque eu não imagino que, sei lá, Valkyria vai estar muito diferente do que era. Talvez seja surpreendido, talvez Derrion esteja muito mudada. Mas esses lugares que mudaram mais radicalmente, eu tenho muita curiosidade de saber como estão.
Olha, eu vou te dizer que o que mais me deixa ansiosa são as áreas que nós nunca tivemos muita descrição. Ah, o Deserto da Perdição. Tem uma cidade aqui, uma cidade ali. A gente não tem muita coisa sobre o Deserto da Perdição. Dohirrim. Sabemos que existe, tem alguma descrição, mas detalhamento, nós nunca tivemos muito detalhamento do Dohirrim. Minha memória pode estar me enganando, talvez esteja, mas é mais da idade. O Bami, a gente vai ter uma descrição de Bami, cara, a gente vai ter uma descrição da Grande Savana. Isso me deixa uma alegria que eu não consigo mensurar. E aquelas coisas que muito se pergunta, mas pouco se tem resposta. Que são regiões que já tinham inscrição antes, mas mudaram violentamente com tudo que aconteceu durante as lives, durante as campanhas oficiais. Que foram as coisas que aconteceram. As mudanças que aconteceram por causa de Legado do Ódio, por causa de Fim dos Tempos, eu acho que não tem modificação de geopolítica, mas a Ilha do Macaco. Então tem ali a conflagração do Aço, a supremacia purista. E seria injusto eu terminar de falar sobre o que eu estou esperando sem falar sobre o melhor reino de toda a Arton. Gloriosa Salistic e sua medicina.
Ah, a minha mãe é muito fã do
Salistic. 8 páginas, senhores. Nunca esperei tanto 8 páginas na minha vida.
Considerando essa situação de geopolítica também, eu quero entender o que cacete tá acontecendo em Tapista. No Império de Tauro em si. Porque a última DB, a última não, a antes dessa, disse que o lugar foi reduzido a um pistoleiro. É revolucionário, legionários corruptos, pelo que o Gui falou no vídeo dele no Twitter, e, segundo a matéria da DB, gente trocando tiro e desenvolvendo arma. Eu quero entender como se deu isso, um êxodo de Smokestone, quem sabe? Não sei, mas tô ansioso pra ler.
Vou aproveitar isso pra me falar, né, porque Não tô aqui só com o apresentador pra falar só com vocês. Eu também sou fã de Tormenta. Tô aí jogando há anos. Tô nessa turma antiga. Sem entregar muita idade aí. Mas eu quero muito ver coisas do Atlas. Principalmente essas mudanças que o Red falou, talvez. Mas o Atlas é um livro que eu aguardo há bastante tempo. Por conta dessa distância entre o reinado e algo que compilasse as mudanças que aconteceram no período, como a Momo falou, né? A gente teve as Guerras Táuricas, a gente tinha um livro específico para as guerras. Mas a gente teve alguns acontecimentos que foram durante as aventuras, alguns períodos que não eram detalhados seus impactos em todos os reinos ali. Eu tô bem curioso por essa parte do Império de Tauron. Ali tinham reinos que eu, enquanto jogador, gostava muito, tinha bastante curiosidade. Por ter sido assimilado, muita coisa foi suprimida em suplementos que aconteceram depois. Ah, eram citados coisas pequenas, pontuais. E agora a gente vai ter a chance de ter novidades sobre aqueles territórios ali. E isso aí me deixa curioso.
Então, eu vou roubar o podcast, Sr. Ace.
Hobby.
Eu vou roubar o podcast. O que você tá esperando, Ameaças? Conte pra nós.
O Ameaças, eu vou falar que algumas personalidades, algumas coisas assim, eu não sou o mais fã daquelas fichas de personagens icônicos, mas eu sei que a galera gosta muito. Então, algumas encaixam-se como ameaças enfrentáveis, como o Scar, ou um Dragão Rei, ou algo do tipo assim. Então eu fico curioso pra saber se a gente vai encontrar pelo menos um. E aí, se vocês puderem revelar pelo menos um que vai ter um ali presente, se vocês não quiserem, vocês não precisam entregar detalhes. Até porque a Karen me mataria se vocês entregassem detalhes aqui no podcast. Então, tem umzinho que vocês podem me revelar?
Umzinho?
Bota o que tá no site.
Será que não vou matar a gente não por causa disso? Eu não sei se eu fico muito bem de Austin.
Parece alguém que fica.
Eu conheço alguém que fica.
O que tem que a gente pode falar, até porque já temos uma imagem ali no tormenta20.com.br,
sim,
é um Dracolich, que talvez goste de sorvete, talvez acompanhe um certo necromante famoso.
Talvez o necromante famoso agora tenha muito trabalho.
Não sei se eu entendi de quem você está falando. Quem será?
Quem será? Sim, eu tenho uma coisa pra dizer. Certamente a ficha dele é maior do que ele mesmo.
Isso com certeza. Nosso pequeno garoto propaganda.
Nosso pequeno queridíssimo.
Com essas dicas, quem conhece Tormenta acho que consegue pescar, mas...
Sim.
Não vamos dizer o nome por enquanto.
Eu posso dizer que... Essa, toda essa classe de... Né? Dracolite, Lich, ela foi bem divertida de fazer. Ela tem uma mecânica bem legal.
Sim.
Ela tem uma mecânica... A mecânica atrelada a Lich e também ao Dracolite, ela é bem legal. Eu curto bastante, porque eu curto bastante essas ameaças. Todas essas ameaças que, tipo, não basta só você zerar os PVs desta criatura. Você tem que fazer mais alguma coisa.
Já temos aqui, ó, dicas interessantes aí, pessoas.
Sim.
Essa é uma mecânica muito legal. Eu estou muito ansioso pra ver acontecendo. Ver sendo usado em jogo, ver campanhas derivando disso, porque derivam a campanha toda.
Ver pessoas sofrendo pra arrumar um jeito de resolver isso.
Sim, sim.
Porque não vai ser fácil.
Sim.
Será que a gente pode falar mais de mais algumas? Alguma coisa que a gente quer que o pessoal veja?
Acho que a gente pode falar daquelas que já se sabe o nome, né?
É, acho que sim.
Eu posso então falar do meu filho?
Fala do seu filho.
Porque assim, a Arsenal chegou pra mim e falou: escuta, eu tenho uma parada. Eu falei, pode deixar, chefe. Eu achei a máscara de soldador e passei 2 semanas ininterruptas remendando o Kishinaurus.
Nessa semana aí eu tinha voltado de uma ficha pesada. Eu disse, gente, pelo amor de Jesus Cristo, se o ND dessa ficha for maior que 5, eu não quero. Aí a Momo olhou pra aquela tonelada de robô gigante e fez, ele é meu.
Dando até um pouco de contexto, um pequeno spoilerzinho aí, mas... O financiamento já vai estar no ar quando esse programa sair, né? Então não tem problema. Já foi dito que teremos Avatar de Haradak, aí Avatar de Kaliadranok numa das metas extras tá divulgado. Se bater, pode ter um Avatar de Kaliadranok. Mas Arsenal é um cara esperto, porque mandar um Avatar dá muito trabalho. Mandar um Avatar gasta muita energia. Ele não vai mandar um Avatar se ele tem um robô gigante.
Não sei se será um spoiler que a gente podia dar, Ed.
Não, eu acho que pode, porque já foi dito de Avatar. Então...
Eu gosto muito. Quando eu li a discussão, eu falei... Eu vou me divertir muito fazer essa ficha.
Momo de 15 anos está orgulhoso.
Essa é a única que eu posso dizer que existe, porque todo mundo já sabe que existe. Tem um D6 mais 3 fichas das quais eu me orgulho muito. Essa é uma delas.
Não, a Mo mandou muito bem. O Kishinauros, ele tá com umas mecânicas próprias dele que você não vê em outras fichas.
Sim.
É um robozão gigante que pode aparecer porque sim, porque Deus quis.
Exatamente.
Antes de Tormenta 20, teve toda a campanha, todo o plot de Arsenal foi pra ele roubar item mágico pra conseguir remendar o Kishinauros, fazer ele voltar a funcionar. E ele foi destruído de novo. Mas agora ele é um deus, ele pode fazer o Kishinauros voltar a funcionar porque ele quer. Então...
Porque ele quer não, deu muito trabalho pra remendar aquele robô, tá bom?
Porque ele quer, é porque a Momo é uma mecânica excepcional.
Lembrem do trabalho dos mecânicos.
A ficha que eu tô ansioso pro pessoal ver, das que eu trabalhei, apesar de ter muita coisa que eu gosto de ter feito, e a outra que já foi dita que tem, é o Sangue de Aihak. É a ficha que tá no capítulo do Shidaki. Eu não vou dizer muito o que ele é. O nome aí, quem leu Flecha de Fogo talvez consiga deduzir. Quem leu Deus da Guerra sabe o que ele é, que ele aparece em Deus da Guerra. Mas eu gostei muito porque ele tem uma mecânica que me fez ter que reabrir o Flecha de Fogo e estudar as maluquices que o Leonel escreveu naquele livro. Porque ele é uma ficha que ela usa o conceito do Akizatsu dos Dushidak. As habilidades dela podem ser mudadas de acordo com o alinhamento do Akizatsu. Eu tive que ler e reler aquilo várias vezes pra entender aquilo. Eu fui além e eu fui ler o apêndice com elementos da língua do Goblinoide pra poder escrever o nome da arma dele. Então é algo que eu tô ansioso pra ver. Eu quero ver o pessoal traduzir o nome dessa arma. Porque acho que nem eu lembro mais o que significa. Mas eu segui as escrituras do Leonel pra fazer isso. E foi uma ficha que deu bastante trabalho. Mas eu acho que vai ser bem legal, por ser algo bem único também. Bem diferente das outras.
Toda ficha de ND alto, ficha de ND 20, 19, 18. Ali, depois que passou da lenda, ela se torna uma dificuldade pra escrever por si só. Então a gente acaba lembrando mais delas, né?
Que nem a gente falou, né, que tipo, ah, agarrar aprimorado, 1 milhão de ficha tem. Sim, 1 milhão de ficha tem. Mas você não vai fazer uma ficha de ND20 com agarrar aprimorado e só.
E só, é, exatamente. Dar unicidade pra essas criaturas, porque, vamos lá, são criaturas que você vai enfrentar no final da sua campanha. São criaturas especiais, né? Não só as de lore, temos mais criaturas de lore. Inclusive uma que eu tô me mordendo por dentro pra contar pra todo mundo. Que é meu filho, mas eu não posso! Eu não posso! Mas é. Todas essas fichas de nível alto, elas são. Elas têm um carinho, né?
Apesar da minha fama de megalomania com o grupo, as fichas que eu quero não. Elas não têm grande importância em lore, mas são fichas que eu quero muito ver elas em ação. São os elementais, em específico, no caso, os elementais de água e ar. Eu não acho que eu posso falar os elementos, porque, nossa, elementais, o que serão eles? Eu gosto muito de elementais de detalhe, há certo tempo. E quando eu entrei na guilda, foi quando eu tive a minha maior exposição a RPG, e onde eu conheci essas pessoas lindas e gostosas da equipe. Beijo pra todo mundo. Trote do Urang, me puderam vir, Camila também. Triste.
Beijo, DM da guilda de Eva.
Beijo, DM da guilda de Eva. É meu jabá pra mim mesmo, pra Momo. As primeiras ameaças que eu fiz quando me tornei mestre lá foram... os elementais. Eu tinha adaptado eles do Bestiário 2 para T20 na época que a gente nem sonhava em ter Rata, Pac, Jogo do Ano. Eu gostava delas, eram fichas bonitas, simples, foram fichas que rodaram bem. E hoje eu fiz elas para o Ameaças e eu olho para elas e eu faço: meu Deus, isso não está nem um pouco parecido com o que eu fiz e isso está tão melhor. Os elementais, isso eu posso falar de todos, eles têm tanta personalidade agora. Eles são bem diferentes do que eles eram antes. E eles não perdem a essência deles.
Foi-se o tempo em que elemental era só uma bolota de fogo ou de água que fica flutuando. Às vezes tem braços e tem formato humanoide, mas era só uma bolota. Os elementais de Arton, eles estão muito únicos, não é mais um nome genérico que só diz o tamanho e o tipo deles. Cada um é uma coisa só.
Eles são criaturas por si só.
São praticamente uns Pokémon.
É praticamente os Pokémon. Minha próxima campanha vai ser capturando todos os elementais do capítulo de elementais. É isso. Gotta catch them all.
Eu sei que os ouvintes e pessoal aí, principalmente lá da organização secreta do Tormenta 20, deixou umas perguntas, mas nem todas podem ser respondidas. Vocês vão ter que pescar aí no que foi dito sobre habilidades, sobre mecânicas que cada uma das criaturas que estarão presentes vão ter suas mecânicas estabelecidas e talvez com novidades e coisas do tipo. Vocês podem descobrir isso do jeito mais óbvio, né? Apoiando a campanha, garantindo o seu livro, e aí você pode discutir com o pessoal na organização secreta do Tormenta 20, pode ir lá pra guilda também discutir com o pessoal. A gente vai ser receptivo com todo mundo, então isso é importantíssimo, porque a gente querer saber também o feedback de ambos os livros, compartilhar essa parte. Eu acho que eu tenho que agradecer vocês por aceitarem o convite, por terem vindo até aqui, e eu vou deixar o espaço para caso vocês queiram divulgar algo, chamar o pessoal para acompanhar alguma coisa, esse espaço de você.
Bom, eu vou começar então? Posso?
Fica à vontade.
Porque eu acho que é o jabá de todo mundo, né? Sigam a gente no Twitter, né? Cada um tem seu arroba, o meu é arroba Sarcova de Bomba.
O esse pode colocar na descrição, não sei quando a gente divulga.
Alguma coisa assim.
Todos os links e as coisas tudo certinho na descrição.
E se você saiu ameaças, você está super animado para jogar, nós temos um espaço só para isso. Além de você poder discutir na organização secreta, que você já comentou, você pode ir no Submundo de Valcária, um servidor onde tem jogos do tipo guilda, uma guilda de RPG, especificamente de T20, onde tem mesa praticamente todo dia. Todo dia, e tipo, você pode jogar em horários flexíveis, quando for mais conveniente pra você, quando der.
Agora mesmo, no momento da gravação desse podcast, tem duas mesas acontecendo lá.
Exatamente. Você vai ser muito bem recebido por toda a nossa ADM maravilhosa, que trabalha incessantemente pra receber novatos. E, por favor, a gente tem pastel com a Jambô, inclusive. Você pode usar o cupom.
Olha a audácia.
Não, porque aí é concorrência, Momo.
Ah, foi. Foi mal.
O Ace tem o dele também.
Ah, o Ace tem. Foi mal. Eu esqueci. Por um momento ele apagou, sabe, deu branco. Foi mal.
Legal que a gente falou os quatro, que a gente falou do falha do Ace, da guilda e da secreta.
Falar da existência pode, agora falar do cupom não.
Gostei desse daí. Obrigado.
É, não.
desculpa.
Bom, de qualquer forma, o convite tá feito. Apareçam no Submundo. Vocês vão ser muito recebidos pra jogar, pra conversar com a gente, pra tirar dúvidas de regra. O Red tá sempre por lá tirando dúvida. O Pito tá sempre por lá recebendo pessoal. Vocês podem também, quem sabe, jogar comigo? Porque eu tô sempre narrando por lá.
Ou se vocês derem muita sorte, vocês podem jogar comigo. Que eu jogo a cada um ano e mestro a cada um ano e meio. Porque eu não tenho tempo.
Eu faço a mesma recomendação da Momo, né? Entrem nesses servidores, os lugares onde vocês podem me encontrar. Podem me encontrar no Twitter, né? @lucas_felipeto, que o Ace vai colocar na descrição. Porque lá eu posto umas coisinhas, uns homebrew que eu trabalho de vez em quando, faço umas coisas. Apesar de não ser muito, ainda tem uma coisinha. Mas vocês podem me encontrar tanto na organização secreta como na guilda. Eu tô sempre interagindo, sempre conversando. Se vocês que tiverem feedback ou só quiserem conversar sobre o ameaças ou qualquer coisa envolvendo TV, o Atlas também, porque eu vou estar igual fã olhando o Atlas. Tamo lá, gente. Então, entre nesses servidores que o pessoal é muito gente boa, recebe todo mundo e é show.
Eu não tenho muito o que falar, porque Momo já fez o anúncio da guilda, mas eu reforço. Vamos para a guilda Submundo de Valcária. Lá, ó, maravilhoso. Só tem gente linda na DM, eu incluso. No Twitter vocês podem me encontrar na @opitre_. Lá eu falo de RPG, de Magic. E de vez em quando eu solto um ou outro coisinha que eu fico escrevendo no meu tempo livre pra passar ansiedade enquanto o ameaças não vem. Eu tenho um cruzado lá e agora eu tô tentando fazer uns cavaleiros de Zalber. Deus queira que eu consiga fazer tudo certinho, porque eu estou com problemas pra pensar nisso, mas vai ficar tudo bonito. No mais, comprem o ameaças, comprem o Atlas, eu vou estar ansiosíssimo conversando sobre isso durante todo o período do financiamento, e eu quero ver essas metas sendo batidas, porque eu falei anteriormente que eu gosto muito da Igreja de Cali, e eu olhei aquilo ali e fiquei, meu Deus, a Igreja de Cali. Então, faça o meu sonho se tornar realidade. Eu acho aquele lugar muito bonito.
Vocês querem que a gente bata as metas extras? Vocês querem?
Vocês vão querer. Confie.
Então, aí vocês pegaram o recado, vamos apoiar durante a campanha, apoiar e convencer outros amigos a estarem apoiando aí.
Calma aí, bonito. tá esquecendo dos nossos recados.
Opa. Valeu, Holly, valeu. Realmente eu esqueci dessa aí, eu esqueci. Então, se os ouvintes quiserem comentar isso no nosso site ou mandar recados pra gente, falar mais coisas, como é que ele faz?
Vem com a Holly. Você tem várias opções. Você pode enviar um e-mail para contato@multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como @multiversox em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast. Se seu agregador é bom, dá para clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na Holly que se brilha. E se quiser fazer um Pix, a chave é o mesmo e-mail, fechou?
Além disso tudo, claro, o ouvinte pode utilizar sempre em suas compras na Jambô Editora o nosso cupom de 10% de desconto. É o cupom MX10. Tá na descrição também. MX10. É um cupom reutilizável e você pode usar sempre em suas compras. E comprando por ele, você também ajuda a gente aqui. E, no mais, nossa transmissão fica por aqui. E nos encontramos novamente na próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
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 Como assim a Jambô não aceita créditos interestelares? O problema é com o Catarse. Me coloca com a gerência. Quero comprar o meu Tormenta já. Capitão, me empresta o seu cartão, por favor?